Laudetur Jesus Christus.
A Radio Vaticano transmitiru se ragionale lingua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora, convosco a microfone Filomeno Lopes. Bênção do Papa Francisco ao grupo de argentinos que reza o terço por vítimas da pandemia do Covid-19. O administrador apostólico da diocese moçambicana de Pemba, no norte do país, Dom António Julias Ferreira Sandramo, considera a chegada de tropas estrangeiras como uma continuidade da solidariedade pelo povo de Cabo Delgado e apela à calma da população. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco enviou a sua bênção apostólica ao grupo dos argentinos que reza o terço pelas vítimas da pandemia no seu país e no mundo em geral. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
O Papa Francisco escreveu e enviou sua bênção a um grupo de argentinos que se reúne virtualmente todos os dias desde 3 de junho para rezar o terço pelos enfermos de Covid-19. Anteontem, ao meio-dia, escrevi-lhe um e-mail contando-lhe esta experiência e ontem, em menos de 24 horas, o Papa me respondeu, disse Rodrigo Fernandes Madeiro, do Movimento Entretempo, a comunidade que coordena esta iniciativa de oração mariana, a agência de notícias AICA. Caríssimo irmão, escreve o Papa, obrigado pela mensagem de e-mail e muito obrigado pela recitação do terço. A você e a todos os amigos do Entretempo, envio cordiais saudações e minha bênção. Continuem assim. Fernandes Madeiro comentou, parece-me um gesto de imenso amor de sua parte ter nos dedicado este tempo tão rapidamente, diante de tudo o que tem que fazer para cuidar desta porção da igreja em Buenos Aires. Um belo gesto neste tempo em que se fala tanto do Papa. Isso mostra que ele se faz próximo dos argentinos, reza por nós, nos acompanha. Fernandes Madeiro assegurou que a mensagem papal foi muito reconfortante espiritualmente, porque quarta-feira foi um dia triste devido à morte de Javier Gali, uma das pessoas próximas pelas quais o grupo havia rezado, e comentou que a esposa, que também participa desses momentos de oração mariana, sentiu-se muito emocionada por ter a bênção de Francisco em um momento de tristeza. Fernandes Madeiro explicou que a oração virtual diária do terço começou espontaneamente em 3 de junho por causa de dois amigos de Entretempo que foram hospitalizados com complicações devido ao coronavírus. A partir daquele dia, todas as noites, às 22 horas, nos conectamos via Zoom para rezar os mistérios do terço. No início, éramos cerca de 100 e agora há dias em que temos mais de 250 conexões, enfatizou o membro do movimento. E não faltam pessoas que antes estavam longe da vida de fé.
Em maio deste ano, o Papa Francisco exprimiu a sua preocupação para uma região tão especial para os católicos e cristãos, a Terra Santa. Na sua mensagem, o Santo Padre chamou a atenção para os conflitos armados na faixa de Gaza, em Israel, responsável por inúmeras mortes, inclusive, segundo o Papa, a morte inaceitável de crianças. Segundo Francisco, os conflitos geram uma onda de violência numa espiral infinita, dificultando a cura das feridas por meio do respeito e do diálogo. Por isso, o próximo dia 1 de agosto será dedicado pela Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, a rezar na jornada de oração e missão pela paz na Terra Santa. Região localizada no Médio Oriente, a Terra Santa é também a região onde Jesus viveu, pregou e morreu. Em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma resolução da Organização das Nações Unidas determinou a criação de um Estado judeu e um Estado palestiniano. Porém, apenas o Estado de Israel foi criado e a população palestiniana luta até hoje para que o seu Estado seja criado. A jornada de oração e missão faz parte de uma série que coloca o valor da oração como agir missionário e propõe que cada cristão católico dedique um tempo do dia para rezar por determinado país. Faça parte desta corrente de oração e nas redes sociais utilize o hashtag Reze pela Terra Santa.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
O administrador apostólico da Diocese Moçambicana de Pemba, no norte do país, Dom António Julias Ferreira Sandramo, considerou que a chegada de tropas estrangeiras no país é uma continuidade da solidariedade pelo povo de Cabo Delgado e apelou à calma da população. Da cidade moçambicana da Beira, Rogério Maduca.
O administrador apostólico de Pemba considera a chegada de tropas estrangeiras como uma continuidade da solidariedade pelo povo de Cabo Delgado. Dom António Julias Sandramo falava esta terça-feira, 27 de julho, em entrevista à Rádio Sem Fronteira, emissora católica de Pemba, no contexto da situação que se vive naquela região nortenha de Moçambique, concretamente o terrorismo que iniciou nos finais de 2017, tendo causado até esta altura a perda de mais de 2 mil vidas humanas e mais de 7 mil deslocados, segundo dados das Nações Unidas. Na primeira metade do mês de julho, tropas ruandesas desembarcaram na província nortenha de Cabo Delgado e espera-se ainda a vinda de mais militares de países membros da SADC para ajudar no combate ao terrorismo, algo que Dom Julias caracteriza como continuidade da solidariedade para com a população que sofre da violência, por isso apela à calma da população.
O anúncio feito há dias pela Sua Excelência, Presidente da República, da chegada de tropas estrangeiras para as terras de Cabo Delgado, por um lado, nos alegra bastante, porque compreendemos que a solidariedade que já tinha iniciado através de bens materiais, através de presença de irmãos e de uma mão solidária, esta solidariedade agora também se expande num outro campo, que é campo de defesa nacional. Nós queremos cumprimentar o esforço que está sendo feito para que esta violência que se vive em Cabo Delgado encontre o seu fim e retome-se o sentido da paz. Muitos dos nossos cristãos poderão estar também preocupados com esta presença de tropas estrangeiras que agora vai fazer sentir na nossa província de Cabo Delgado. É uma preocupação justa.
E porque são várias as forças militares que tendem a chegar na província de Cabo Delgado, o prelado insta a este grupo a preocupar-se exclusivamente com a vida do povo naquela região e concluiu apelando à população de Cabo Delgado a serem acolhedores.
E de facto, que contornos é a presença das forças estrangeiras vai oferecer ao nosso país? Ainda não sabemos bem, mas sabemos da intenção. Essa intenção que foi bem esclarecida, de que todos eles vêm para salvar a vida. Vêm para salvar a vida. Nós queremos rezar a Deus e continuaremos a rezar como começamos a rezar há bastante tempo, para que realmente as tropas estrangeiras que vêm para Moçambique tenham a única e exclusiva preocupação de salvar a vida dos irmãos moçambicanos, como outrora Moçambique também participou em várias frentes para salvar a vida, trazer o sentido de justiça e de liberdade dos outros povos de África. Entretanto, apelamos para que a nossa atitude seja atitude de acolhimento. Aquela hospitalidade africana deve estar presente para acolhermos também estes que chegam com a intenção de nos ajudar a lutar contra esta violência que nos afeta.
Durante a entrevista, o administrador apostólico da Diocese de Pemba agradeceu a todos que procuram de todas as formas ajudar os deslocados naquela região de Moçambique. A prelazia de Pemba continua em oração com vista ao alcance da paz no país. Refira-se que, recentemente, os parlamentos de Angola e África do Sul deram luz verde ao envio de tropas para integrar a Força da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
Construir uma nova agenda de convivência combatendo a pobreza, a exclusão social e as desigualdades e promovendo serviços e direitos nas cidades e nos territórios. Esse é o objetivo do Fórum Mundial das Cidades e Territórios da Paz, já na sua terceira edição, e que, para atingir os objetivos propostos, pretende envolver as realidades territoriais e os seus protagonistas, ou seja, administradores, associações, universidades, indivíduos, escolas, compartilhando experiências, fazendo pesquisas, dialogando. Após uma maratona de 4 anos e 2 eventos internacionais, que envolveram centenas de cidades e territórios ao redor do mundo, a terceira edição foi remarcada devido à Covid-19, com a realização de muitos encontros virtuais no biênio 2020-2021. Nesta sexta-feira, 30 de junho, com um webinar, o Fórum foi apresentado no Vaticano durante uma conferência virtual intitulada Acesso aos Direitos e Respeito à Dignidade Humana. O objetivo do webinar é identificar pontos de contacto, harmonia e cooperação entre os temas centrais da reflexão do Fórum e do Magistério do Papa Francisco, especialmente a partir das encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. O Fórum Mundial de Cidades e Territórios da Paz é uma rede mundial não confessional lançada em 2017 com a participação de mais de 100 cidades ao redor do mundo, com os seus prefeitos. Também inclui representantes de instituições internacionais, governos nacionais, regionais e locais, organizações da sociedade civil, universidades, empresas e escolas, todos unidos na intenção de construir a convivência, a paz, a dignidade humana nas cidades e territórios. O Fórum é um processo de reflexão e advocacy global, coletivo, e, a partir de baixo, que, por meio de redes, ações de intercâmbio, programas ou campanhas educacionais em várias partes do mundo, visa promover políticas públicas, programas e iniciativas de cidadania que ajudem a construir uma verdadeira educação para a paz, a dignidade humana, o desenvolvimento autêntico e inclusivo, a começar pelos jovens. Em 2018, o Fórum recebeu uma mensagem do Papa Francisco quando exortou os membros da rede a promover a construção do tecido social, hoje tão fragmentado pelo egoísmo, injustiça e agressão, e encorajou os territórios a promover os mais frágeis, os marginalizados, os rejeitados, para que tenham a oportunidade de se sentirem em casa numa comunidade que acolhe, integra, apoia e favorece o reconhecimento do outro na sua própria riqueza e diversidade. O Fórum atua em nome de uma concepção positiva de paz que deve ser entendida não apenas como a ausência de conflitos armados, mas também como presença de justiça social, desenvolvimento sustentável, exercício democrático da cidadania, respeito aos direitos humanos dentro e entre os Estados. E tem como objetivo compartilhar escolhas, experiências, processos para tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur. Jesus Christus.